DW. Jornal da Noite.
Edição de quarta-feira, dia 24 de junho de 2020. Jovens são cada vez mais aliciados a integrar grupos armados em Cabo Delgado. Mas como travar o recrutamento?
É preciso que o Estado apresente alternativas aos jovens, particularmente em termos de políticas de emprego ou esquemas de geração de renda.
Na Guiné-Bissau, investigadores ponderam suspender o estudo que visa testar vacina de poliomielite para a cura de Covid-19 devido à polémica.
Se for a vontade da população, não realizamos. O interesse é científico. Se a população achar que não se deve realizar, então cancelamos.
Na província moçambicana da Zambézia, trabalhadores criticam a falta de reajuste salarial.
No mesmo país, em que toda a gente tem que se sacrificar em virtude de uma pandemia, há um punhado de elite que vive rodeado de luxo.
São temas em destaque neste jornal com a apresentação de Brahma Darami. Boa noite. Em Moçambique, cada vez mais grupos de jovens suspeitos de estarem a juntar-se a grupos armados em Cabo Delgado são interceptados pelas forças de defesa e segurança, muitos deles saídos da província vizinha de Nampula. Uma ação das autoridades à chegada, mas a partida em Nampula, que controla as autoridades fazem. Conversamos com o diretor do Instituto de Estudos Sociais e Económicos, Salvador Forquilha. E a primeira pergunta foi: como é feito o aliciamento?
Penso que desde o início da violência armada em outubro de 2017, o recrutamento de jovens na província de Nampula, particularmente nos distritos do litoral, nomeadamente naquela Velha, naquela Porto, Memba, Ilha de Moçambique, é uma realidade. Ao longo destes 3 anos, várias vezes a polícia interceptou grupos de jovens que alegadamente iam juntar-se aos insurgentes em Cabo Delgado. Aliás, no nosso primeiro relatório de pesquisa sobre a radicalização islâmica no norte de Moçambique, falando do recrutamento, já mencionávamos que o grupo recrutava nos distritos do litoral de Nampula. E o aliciamento para esses jovens continua a ser praticamente do mesmo tipo hoje. Emprego e, em alguns casos, estudos fora de Moçambique, nomeadamente na Tanzânia. É evidente que a vulnerabilidade em que a vasta maioria dos jovens dessas zonas se encontra joga a favor das redes de recrutamento para a violência armada em Cabo Delgado.
O Estado tem apelado aos jovens a não enveredarem por essa via, mas só isso não basta. As autoridades não deveriam, por exemplo, apresentar alternativas atrativas aos jovens nampulenses para os dissuadir?
Claramente. Um simples apelo aos jovens para não se juntarem ao grupo dos insurgentes não é suficiente. Eu penso que é preciso que o Estado apresente alternativas aos jovens, particularmente em termos de políticas de emprego ou esquemas de geração de renda, no sentido de aliviar a vulnerabilidade dos jovens. É preciso que o Estado tenha uma resposta ao problema, que seja estratégica e de médio e longo prazo.
Da mesma forma que foi reforçada a presença das FDS em Cabo Delgado, Nampula também precisaria de igual reforço para evitar um aumento dos recrutamentos e outros males associados?
Não me parece que o reforço da presença das Forças de Defesa e Segurança em Nampula possa ser a solução para estancar o recrutamento de jovens para as fileiras dos insurgentes em Cabo Delgado. Pelo contrário, eu penso que uma presença massiva das Forças de Defesa e Segurança na província de Nampula poderia exacerbar a tensão entre os jovens e o Estado, na medida em que, nessas circunstâncias, muitas vezes, essa presença massiva das Forças de Defesa e Segurança vai acompanhada por excessos em termos de repressão e abusos de direitos humanos. Portanto, o que me parece, a solução passa por levar o Estado para perto dos jovens, em termos de políticas de emprego ou esquemas de geração de renda, para atacar a extrema vulnerabilidade dos jovens.
A aparente facilidade com que se recruta em Cabo Delgado denuncia uma fraca presença do Estado na província, tal como aconteceu ou acontece em Cabo Delgado?
Penso que o problema, mais uma vez, diz respeito às relações com o Estado. Na realidade, em muitas dessas zonas, o Estado está ausente, o Estado está longe. Ausente, longe em termos de serviços básicos, em termos de políticas. Isso faz com que a chegada de um grupo armado, portador de um discurso de contestação ao Estado, catalisa, acelera o descontentamento dos setores marginalizados, incluindo os jovens, tornando-os muito mais vulneráveis ao recrutamento de grupos armados, como é o caso do grupo que atua em Cabo Delgado.
Esta foi uma entrevista com Salvador Forquilha, pesquisador e diretor do IESE, conduzida por Nádia Sufo. No espaço do ouvinte, perguntamos como travar o recrutamento. Marcolino Betancourt diz que esses jovens vão em busca do emprego, a oportunidade para ganhar dinheiro. Joaquim Inácio comenta que, apesar da falta de oportunidade de emprego no país, não é motivo para se juntar aos criminosos para desestabilizar Moçambique. É muito lamentável essas escolhas por parte dos jovens. Namana Selemani comenta que a pobreza faz com que as pessoas sejam facilmente enganadas. Pensam que Palma é um lugar de dinheiro fácil, basta estar lá. Naftal Shongo comenta que ele foi à escola, tem força, tem família por cuidar, mas não tem emprego. Mesmo se tivesse salário, isso não ajudaria a resolver os seus problemas. Imagina alguém aparecer com promessas de melhores condições de vida. Ele vai entrar nessa promessa. São alguns dos comentários que recebemos no Facebook da DW África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
É a notícia da DW África. Os investigadores do Projeto Saúde Bandim ponderam suspender o estudo que visa testar nos guineenses se a vacina oral usada contra a poliomielite reforça a imunidade e pode ajudar pessoas que sejam infectadas com a Covid-19. Devido à forte polémica que o assunto gera na Guiné-Bissau, os investigadores dizem que, se for a vontade do povo, será cancelado o estudo meramente científico previsto para iniciar no próximo mês. Temos, a partir de Bissau, a coordenadora do estudo, a investigadora guineense Amabélia Rodrigues, a quem perguntamos se já havia começado o estudo no terreno.
O estudo ainda não está a decorrer. O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê Nacional de Ética, e nós estávamos precisamente na fase de preparação para iniciar os trabalhos. O estudo ainda não começou e devido a esse debate todo ao redor do estudo, então ainda precisamos saber se efetivamente será realizado ou não.
Quando é que estava ou está inicialmente previsto para começar?
Inicialmente o plano era iniciarmos em abril, mas o estudo só foi aprovado em finais de maio e agora provavelmente iniciaremos em julho, mas ainda tudo depende da evolução da situação.
Estão a ponderar mesmo também não realizar já o estudo devido à polémica?
Se for a vontade da população, não realizamos. O interesse é científico. Então, se a população achar que não se deve realizar, então cancelamos.
E como é que estão neste momento a ouvir a população sobre essa matéria?
Na nossa área de estudo, porque nós temos um contacto bem direto e bem de perto com a população. E a população da nossa área de estudo não tem, porque eles já o conhecem o projeto há mais de 40 anos. Projetos têm intervido nessas zonas. Então, eu acho que com a população não há problemas. Agora, a questão é a opinião pública geral, porque, pelo que soubemos, houve muito debate nas redes sociais sobre esse assunto e hoje, precisamente por isso, nós mais uma vez estivemos numa das rádios para um debate com, digamos, um representante da sociedade civil para esclarecermos todas as dúvidas que eventualmente ainda existiriam.
E como seria esse estudo?
O estudo pretende utilizar a vacina oral para a poliomielite para influenciar, digamos, a gravidade da Covid. Portanto, a hipótese é que a vacina de polio oral administrada às pessoas maiores de 50 anos diminuiria a gravidade da Covid, caso viessem a contrair a Covid, diminuiria a gravidade da Covid relativamente àqueles, ao grupo que não tomou a vacina. Porque nós, normalmente, nós passamos pelos trâmites legais, nós submetemos o processo todo ao Comitê Nacional de Ética em Saúde, que é a entidade que normalmente aprova os estudos. Não é a primeira vez que fazemos estudos aqui na Guiné-Bissau e foi sempre esse o caminho. Normalmente nós não vamos à mídia falar desse trabalho. Eu penso que a confusão toda apareceu porque houve aquilo que chamaram de denúncia de realização desse estudo, porque um jornal de São Paulo fez uma entrevista e falou sobre o possível efeito da utilização da vacina contra a polio para a Covid e mencionaram a Guiné-Bissau. Eu acho que foi a partir daí que iniciou todo esse debate e essa confusão.
DW Notícias.
Ainda na Guiné-Bissau, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, denunciou hoje que várias pessoas, incluindo militantes do partido, estão a ser detidas arbitrariamente na Guiné-Bissau com o objetivo de silenciar a democracia no país. Odete Semedo, um dos vice-presidentes do partido, diz que os deputados do partido estão a ser ameaçados para juntar-se ao outro bloco que reclama nova maioria parlamentar.
Nós continuamos a acreditar em cada um dos nossos deputados, porque eles falaram com cada um da nossa juventude. E hoje nós estamos a trabalhar, a organizar, a laborar para que a Guiné-Bissau saia deste caos e deste terrorismo de Estado. Cada deputado é uma cabeça, cada cabeça sua sentença.
O deputado da UNITA, Raul Danda, considerou hoje uma verdadeira insanidade que o governo angolano negue a existência de um conflito armado em Cabinda. O deputado falava hoje à agência Lusa, à margem de uma conferência de imprensa do governo sombra da UNITA, no qual assume o cargo de primeiro-ministro. As linhas de financiamento abertas em Angola, no âmbito das medidas para atenuar o impacto económico da pandemia de Covid-19, ascendem a cerca de 746,6 milhões de euros, revelou hoje o governo angolano. A polícia angolana foi chamada a intervir na madrugada de hoje num dos templos da Igreja Universal do Reino de Deus, em Luanda, tendo conduzido até à esquadra cinco pessoas que foram posteriormente libertadas. Angola conta atualmente com 1.106 confissões religiosas não reconhecidas, mas o número não reflete a realidade, anunciaram as autoridades, reconhecendo que muitas denominações religiosas cristãs e não cristãs espalhadas pelo país estão fora do seu controle. Moçambique celebra amanhã os 45 anos da independência nacional. Donald Trump já felicitou o presidente da República Moçambicana, Filipe Nyusi, pela passagem do aniversário da independência. Segundo um comunicado da presidência moçambicana, distribuído à comunicação social, na mensagem, o presidente dos Estados Unidos da América manifestou o seu interesse em reforçar a cooperação entre Moçambique e os Estados Unidos da América, destacando a importância do fortalecimento da paz e da democracia no país. Também hoje, os Estados Unidos da América manifestaram-se preocupados com o nível crescente de ataques armados no norte de Moçambique e dizem que estão a analisar formas para combater a violência na província de Cabo Delgado. O presidente da Associação Moçambicana de Polícias considerou hoje que o envolvimento de agentes no homicídio do observador eleitoral Anastácio Matavel mancha a reputação e a imagem da corporação perante a sociedade moçambicana.
DW Deutsche Welle.
Na província moçambicana da Zambésia, os funcionários públicos estão a reclamar a falta de reajuste salarial e não poupam críticas à ministra da Administração Estatal e Função Pública de Moçambique, Ana Comoana, como nos conta Marcelino Moeia.
As autoridades travaram o reajuste dos salários dos funcionários públicos porque Moçambique está a produzir muito pouco devido à pandemia da Covid-19, mas foi aprovado um subsídio de risco para funcionários de saúde que lutam contra o novo coronavírus e para militares envolvidos em combates na província de Cabo Delgado. Na semana passada, em entrevista à televisão de Moçambique, a ministra da Administração Estatal e Função Pública, Ana Comoana, disse que o nível de coleta de receitas não justifica um aumento salarial na função pública, o que indignou os funcionários do Estado. Caetano Galhardo, da Organização dos Trabalhadores da Zambésia, diz que o sindicato está amargurado com o cancelamento dos reajustes salariais.
O presidente da República, ontem mesmo, acabou dizendo que os funcionários devem ser determinados. Eles podem estar, sim, bem determinados, mas também deviam ser motivados. A componente de motivação nós não estamos a sentir nesse momento. Ele vai se motivar em função a quê? Só pelo fato de ser funcionário do Estado? Isso só pode acontecer num país normal. O que está a fazer o governo é tentar ver se garante um trabalho eficaz. eficaz naqueles setores onde está muito preocupado. 30% para os profissionais de saúde. A minha dúvida é, será que são todos os funcionários da saúde? Todas as categorias? E vai durar quanto tempo?
Um agente da polícia ouvido pela DW África que pediu para não ser identificado, entende que...
Muitos funcionários ainda estão em murmúrio porque funcionários da saúde terão aumentado. Também militares de cabo delegado terão um subsídio. Até agora já é uma interrogação para outros ministérios, por exemplo, educação, que ainda não tem aumento de 30%, e uma injustiça para alguns ministérios.
Representantes de organizações sociais também criticam a medida, diz o ativista social Silvio Silva.
Não podem existir duas medidas para pesos diferentes, tendo em conta que Moçambique é uno e indivisível. Os pronunciamentos da ministra são preocupantes.
O analista Ricardo Raboco considera que a medida é justa, tendo em conta o contexto atual, mas não deixa de ser paradoxal. É preciso ter em conta as diferenças sociais.
E este paradoxo revela o vício das elites. No mesmo país, em que toda a gente tem que se sacrificar em virtude de uma pandemia, há um punhado de elite que vive rodeado de luxo, num contexto de crise, num contexto em que toda a gente tem que apertar o cinto. Mas, entretanto, a mesma medida não é aplicável para todos. Aqui é questão das diferenças sociais que esta medida virá a surtir os seus efeitos. Há um aumento para uma elite, para a maioria não há este aumento. Todos tinham que consentir o mesmo sacrifício.
Caetano Galhardo, da Organização dos Trabalhadores de Zambésia, diz que as perspectivas não são risonhas.
A expectativa que nós tínhamos era de que, depois de 3 meses ou 4 meses, talvez as pessoas iam se reencontrar, ainda dentro desse ano, haver um reajustamento. Mas já não se fala disso. Será que no próximo ano, quando voltarmos à normalidade, vamos ter efeitos retroativos desse déficit que já começamos a sentir agora?
De Climão para DW, Marcelo Moia.
DW Notícias.
O presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, anunciou hoje que o país irá reduzir ou produzir uma nova marca de veículos numa colaboração com empresas chinesas e alemãs. O chefe de Estado de Madagascar acrescentou que a marca pretende vender para o mercado nacional, mas admite a exportação para a África e para todo o mundo. A economia da África do Sul deverá enfrentar uma recessão de 7,2% este ano devido à pandemia da Covid-19, anunciou hoje o governo. Os novos números apontam para um déficit orçamental de 15,7%, mais do dobro do desequilíbrio de 6,8% previsto em fevereiro. A África do Sul é o país mais afetado no continente africano pela Covid-19. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, anunciou esta quarta-feira que a pandemia está a crescer a um ritmo alarmante e defendeu a necessidade de apostar nas infraestruturas necessárias à produção e distribuição de uma vacina. A OMS diz ainda que há falta de oxigênio para muitas pessoas infectadas com Covid-19. Qualquer anexação de territórios palestinianos por parte de Israel será um crime, defendeu hoje o chefe da diplomacia palestiniana diante do Conselho de Segurança da ONU, Riyad al-Malek, alerta igualmente para as repercussões caso os planos israelitas avancem.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos como travar o recrutamento dos jovens feitos pelos insurgentes em Nampula, norte de Moçambique. A Moses Itas diz que com a criação de empregos seria uma das soluções. Elder Bila diz que o governo deve olhar para os jovens com mais seriedade. Lordino Lourenço diz que estou aqui na província de Nampula, concretamente na capital. Na minha opinião, acho que muitos desses jovens que se deixam levar é por causa do nível do desemprego que atinge a camada juvenil. Eles são recrutados com promessas de emprego, mas quando chegam no terreno, a realidade é outra e são aliciados com dinheiro. Ariscacinda Cacinda diz que estamos diante de uma questão de segurança nacional, é que o Estado tem de fazer valer o direito e salvaguardar a soberania, mas fazer lembrar aos agentes da defesa e segurança para manterem disciplina militar, para não comprometerem ou não usarem excesso de força. São muitos comentários que recebemos na nossa página no Facebook. A todos, muito obrigado. Continuação de uma boa semana.